哪里了
？Hi， 阿根廷面向世界。
Hi， Argentine vers le monde。
Hi， Argentina to the world。
Hi， 世界に向けてアルゼンチン。
Hi， Argentina al mundo。
Hi， Argentina al mundo。
Hi， Argentinian in die Welt。
Hi， Argentina al mundo。
As rayos nacionais de Puerto Iguazú, Paso de los Libres y Santo Tomé, juntas con la emisora internacional RAE Argentina al Mundo, apresentan Puente de Encuentro, Ponte de Encontro. Olá amigas e olá amigos, bem-vindos ao Puente de Encuentro, Ponte de Encontro, um programa feito em conjunto pela Rádio Argentina ao Mundo, o serviço para o exterior da Rádio Pública Argentina e as Rádio Nacional LT12, General Madariaga, Paso de los Libres, a LRA 19, Puerto Iguazú e a LRA 12, Santo Tomé. Uma nova proposta que se propõe ser um espaço para compartilhar e conhecer melhor tudo o que acontece em nosso país, a Argentina, mas em particular nessa área na qual a Argentina passa a ser o Brasil e o Brasil passa a ser a Argentina, aí onde as províncias argentinas de Corrientes e Misiones entram em contato com os estados de Rio Grande do Sul e Paraná, aí onde aquilo que nos separa e aquilo que nos une é uma ponte que este programa quer que sirva de encontro. Na sequência, notícias do nosso país e da região. A Argentina exige explicações ao Paraguai pelo assassinato de duas meninas. A morte de duas meninas argentinas de 11 anos de idade nas mãos da Marinha Paraguaia está sacudindo a região. As autoridades paraguaias disseram que se tratava de guerrilheiras e que elas foram mortas em combate, mas pouco depois se fez pública a pouca idade das vítimas. O presidente paraguaio, Mario Abdo, em lugar de ordenar investigar e exigir a verdade, atacou os pais das crianças por, segundo as suas palavras, expor elas covardemente. A morte das duas meninas ocorreu durante um ataque, semana passada, das tropas paraguaias regulares a um acampamento guerrilheiro do EPP, o Exército do Povo Paraguaio. Ainda, o comando militar fez uma forte acusação contra a Argentina, que respondeu com um protesto formal. Em declaração, o Ministério das Relações Exteriores da Argentina identificou as duas meninas mortas como cidadãs nascidas em 29 de outubro de 2008 e 5 de fevereiro de 2009, ambas com 11 anos de idade. A Justiça paraguaia exumou no sábado os corpos das meninas argentinas, baleadas durante a operação militar. O laudo do médico legista contradiz informações anteriores do Ministério Público paraguaio. Os familiares denunciaram o manejo das provas por parte da Justiça e também do Exército e denunciaram que não os deixaram participar do procedimento. A advogada de defesa, Daisy Irala, em entrevista à Rádio Libertad, da Argentina, colocou a hipótese de que nunca houve um confronto e que as mortes das meninas foram, na verdade, o resultado de uma execução pelos militares paraguaios. Os familiares, por sua vez, também apontam que as meninas argentinas foram capturadas, torturadas e executadas pelo exército paraguaio. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos pediu uma investigação sobre a operação militar. A mãe de uma das crianças também denunciou que o governo de Mario Abdo Benítez está fazendo uma campanha suja para encobrir a execução das duas meninas. Mais grave ainda, depois da execução, os comandantes viram o tamanho do feito e tentaram esconder o crime. Vestiram as meninas com fardas do EPP e enterraram os corpos logo em seguida, alegando perigo de contágio do novo coronavírus. De acordo com uma advogada, Daisy Irala, o governo paraguaio negou acesso ao processo, tanto para os advogados das meninas quanto para o cônsul argentino. Eles nos deixaram ver a documentação da autópsia e rapidamente jogaram os corpos em valas comuns, disse a advogada. Enterraram elas em menos de 2 horas, não seguindo o protocolo Covid, como falaram, porque as crianças não morreram em nenhum hospital e nem há suspeita de doença. As enterraram para encobrir a atrocidade que cometeram, para encobrir a execução extrajudicial que cometeu este governo, os militares apoiados pelo executivo, disse a advogada, a quem escutamos a seguir.
A mim se me ha negado mirar el expediente. El fiscal ya me dijo que no me van a facilitar tampoco toda la información, pero incluso nos han echado del acto en el cual se estaba procediendo a revisar el cuerpo de las niñitas. La jueza ordenó la exhumación, vio que sucedió el hecho. Sí. Luego ahí rápidamente para tapar la ejecución extrajudicial que se cometió. Entonces ellos qué hicieron, rápido ordenaron supuestamente una autopsia, digo supuestamente porque no me consta, porque no me muestran la documentación de donde se hizo la autopsia. Le hicieron firmar a un supuesto médico forense de que las niñitas ya eran de 17, 18 años y rápidamente proceden, sin esperar ni siquiera ni 3 horas, rápidamente proceden a tirar el cuerpo prácticamente en fosas comunes. Lo que ellos no calcularon es que nosotras íbamos a presentar, no calcularon que las niñitas eran argentinas y que gracias al cónsul argentino es que luego el fiscal se vio obligado a pedir la exhumación. Cuando nosotras salimos y dijimos que no eran niñas de 17, de adolescentes de 17 años, sino que eran niñas de 11 años. Entonces ahí es que la jueza ordena la exhumación del cuerpo.
As duas meninas assassinadas eram argentinas e residiam com uma avó na localidade de Puerto Rico, província de Misiones, que faz fronteira com o Paraguai, e tinham viajado ao Paraguai para visitar os pais, que fazem parte do grupo guerrilheiro paraguaio. Agências internacionais e antropólogos forenses argentinos aguardam para examinar os corpos das meninas. A Argentina atinge as 10 mil mortes por Covid após 6 meses de restrições. Os dados mais recentes da Universidade Independente Norte-Americana Johns Hopkins colocam a Argentina em 10º lugar no número de infectados, com ao redor de 500 mil contágios, e na 17ª posição quanto ao número de mortos, ao redor de 10 mil até inícios dessa semana. Apesar da área metropolitana de Buenos Aires, que engloba a capital e arredores e concentra 14 milhões de pessoas, ter registrado nos primeiros meses da pandemia mais de 90% dos casos, este número está atualmente abaixo dos 60% devido à disseminação do vírus no resto do país. São muitas as províncias que registram um número importante de casos, reconheceu recentemente a secretária da Saúde, Carla Bisotti. Segundo a funcionária, foi detectada a transmissão comunitária da Covid-19 em 18 províncias, sem que tenha sido possível interromper as cadeias de contágio. Em 20 de março, o governo do presidente Alberto Fernandes decretou uma estrita quarentena de 2 semanas que foi prolongada até a atualidade, mas que tem sido flexibilizada atendendo à situação epidemiológica de cada distrito. Num reflexo do cansaço da população, já foram organizadas várias manifestações contra a quarentena. O mais recente prolongamento das restrições, que na maioria dos casos não obrigam ao confinamento, mas limitam as reuniões sociais e os voos nacionais e internacionais, entre outras medidas, se iniciou em 31 de agosto, e no momento em que prossegue o aumento dos contágios e das mortes. Com mais de 4 milhões de casos, o Brasil celebrou a sua independência com aglomerações por todo o país. Segundo o Conselho Nacional de Secretários da Saúde do Brasil, que divulgou boletins diários para o acompanhamento da pandemia no Brasil, o país registra a marca atual de quase 130 mil óbitos e mais de 4 milhões de casos de Covid no país a inícios desta semana. Segunda-feira, 7 de setembro, o país vizinho comemorou 198 anos da sua independência e, por esse motivo, foi declarado feriadão. Mesmo estando proibida a frequência nas praias, multidões lotaram diversas delas no Rio de Janeiro. Bares, parques e pontos turísticos também registraram aglomerações, apesar de apelos da prefeitura. O Brasil foi ultrapassado pela Índia, que agora ocupa o segundo lugar no ranking mundial da pandemia. A liderança global continua sendo dos Estados Unidos, que tem 188 mil óbitos e cerca de 6,3 milhões de pessoas já infectadas.
A Organização Pan-Americana da Saúde, o OPAS, revelou nessa quarta-feira que os casos da Covid-19 estão se estabilizando no Brasil e nos Estados Unidos após meses de propagação implacável. A diretora regional da agência da OMS nas Américas, Carissa Etienne, disse que a região já tem cerca de 13 milhões e meio de casos confirmados e mais de 469 mil mortes devido ao novo coronavírus. Etienne lembra que esse é um sinal claro de que a transmissão ainda está ativa. Da ONU News, Mônica Grayley.
Por outra parte, em coincidência com a data histórica, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinalou a importância de defender a real independência do Brasil e afirmou que o maior crime que um país pode cometer contra seu povo é contra a soberania nacional. Em pronunciamento público feito através das redes sociais, Lula também defendeu direito de participação dos trabalhadores nas grandes escolhas do país. Na sequência, escutamos a reportagem de Cristiane Sampaio, da agência Brasil de Fato.
Em pronunciamento feito pelas redes sociais nesta segunda-feira, dia 7, o ex-presidente Lula reforçou o discurso contrário ao ajuste fiscal e pediu mais uma vez o fim da Emenda Constitucional 95, que oficializou a política em vigor desde 2017. O petista elencou essa entre as diferentes medidas que defende como prioritárias para o atual momento político e econômico do país, marcado pela expansão do coronavírus.
O essencial hoje é vencer a pandemia, defender a vida e a saúde do povo. É pôr fim a esse desgoverno e acabar com o teto de gastos que deixa o Estado brasileiro de joelhos diante do capital financeiro nacional e internacional.
Lula também assinalou a importância de defender a real independência do Brasil, tema resgatado todos os anos a cada 7 de setembro, e afirmou que, abre aspas, o maior crime que um país pode cometer contra seu povo é contra a soberania nacional, fecha aspas. Ele mencionou a preocupação com a venda do patrimônio nacional, que chamou de furor privatista do governo Bolsonaro. Conduzida pelo atual ministro da Economia, Paulo Guedes, a agenda hoje coloca em cheque empresas públicas como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e refinarias ligadas à Petrobras. O petista também realçou a importância da participação popular nas grandes escolhas e opções fundamentais da sociedade e destacou o que chama de pactos pelo alto com as elites. A questão toca diretamente medidas como as reformas trabalhista e da Previdência, aprovadas nos últimos anos no Congresso Nacional sob intensos protestos civis.
Quem vive do próprio trabalho não quer pagar a conta dos acertos políticos feitos no andar de cima. Não apoio, não aceito e não subscrevo qualquer solução que não tenha participação efetiva dos trabalhadores.
Outro destaque do pronunciamento do ex-presidente foi a defesa do respeito aos direitos humanos de toda a população, especialmente dos grupos historicamente mais oprimidos, como as mulheres e a população negra. Lula lembrou ainda George Floyd, brutalmente assassinado em maio deste ano por um agente policial nos Estados Unidos. O ex-presidente encerrou o pronunciamento pedindo união para a reconstrução do país. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
Argentina adota cota para trans e travestis no serviço público. De acordo com um decreto do governo publicado no Diário Oficial nesta sexta-feira, 1% dos empregos no funcionalismo público argentino deverão ser reservados para travestis, transexuais e transgêneros. Toda pessoa travesti, transexual ou transgênero tem direito a um trabalho digno e produtivo, a condições de trabalho justas e satisfatórias e a proteção contra o desemprego, sem discriminação por identidade de gênero ou sua expressão, diz o texto do decreto. A medida responde a uma reclamação antiga da comunidade trans argentina. As pessoas trans constituem um dos setores da população argentina que mais sofrem discriminação e estigmatização. Muitos estudos estimam que a expectativa de vida dessa comunidade é de apenas 36 anos. Segundo estudos da Associação Argentina de Travestis, Transsexuais e Transgêneros, 90% das pessoas trans não estão no mercado de trabalho formal e quase 95% estão em situação de prostituição de extrema marginalização. A medida foi apresentada como uma ação positiva para começar a reparar as violações historicamente cometidas contra esse coletivo. Para a implementação da medida, o decreto estabelece a abertura de um cadastro voluntário das candidatas a ocupar cargos públicos, para os quais devem demonstrar idoneidade. Esse cadastro, onde serão registradas as competências profissionais das candidatas, será colocado à disposição das jurisdições e entidades do Estado para o preenchimento das vagas disponíveis. A Argentina, lembremos, foi pioneira na concessão de direitos em favor da diversidade sexual, com leis como casamento entre pessoas do mesmo sexo, sancionado em 2010, e a de identidade de gênero, um ano depois.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, mission chassier.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Puente de encuentro. Ponchi de encontro. Está hoje com a gente, com a RAE Argentina ao Mundo, uma argentina residente na cidade de La Plata, uma cidade bem importante, é a capital da província de Buenos Aires, que está aqui perto da capital federal, e que representa o coletivo trans, coletivo de travestis, na cidade de La Plata. E estamos convidando ela ao nosso programa de hoje por vários motivos, porque há poucos dias aqui, por decisão presidencial, foi decretada uma lei que estabelece cotas dentro do funcionalismo público argentino para a população trans e travesti, cotas de trabalho, e também porque ela tem uma longa militância com a problemática que tem o coletivo trans aqui na Argentina e também porque ela tem vínculos com outros coletivos no Brasil. Então vamos dar as boas-vindas para Checha Ribeiro. Esse é o nome da nossa convidada de hoje. Bem-vinda, Checha. Tudo bem?
Tudo bem. Olá, Julieta. Obrigada pelo convite.
É um prazer.
Bom, eu sou Checha, ativista independente agora do coletivo Trans Travesti. Estamos agora com uma mesa de enlace de diferentes agrupações que nessa situação de pandemia, estão ajudando as companheiras que estão em situação realmente muito desfavoráveis. Então, recebimos a notícia, felizmente, daquela lei que não está regulamentada, que ainda faz 5 anos que tá, não toda a Argentina tem essa lei, são algumas províncias, mas não tá a cota de trabalho trans travesti não está implementada, são poucas as pessoas que estão trabalhando do coletivo, mas bem-vindos, são ferramentas que o coletivo precisa para não estar tão exposto, né? Porque infelizmente, o jeito de trabalhar, de ganhar o dinheiro, mas para mim não é trabalho, é situação de prostituição, não? É sempre isso, o lugar onde as companheiras têm permanentemente os ataques das pessoas que passam por aí, dos vizinhos, a gente que chama de zona roja, não sei como se diz em português, da polícia que permanentemente rouba elas, agrede elas, desviste na rua. Então é muito importante isso da cota de trabalho trans, não? Isso por um lado, sempre é bem-vindo. Agora, eu estou com essas agrupações de garotas e garotos maravilhosos, gente muito nova, muito, muito valiosa, e o jeito é... Estamos assistindo com o dinheiro que as pessoas donam para poder comprar alimentação para elas. Porque é bem perverso, uma perversão incrível, que não podem sair a arranjar o dinheiro, a pegar o dinheiro para viver, mas não podem sair, saem igual, assim, não morrem. Mas tampouco tem do Estado uma segurança em alimentação, em saúde, pessoas que assistam às necessidades do coletivo. É, por exemplo, aqui perto da minha casa, antes de ontem, eu estive repartindo alimentos para as companheiras e elas estão vivendo realmente uma necessidade muito importante. Por isso, eu digo que é bem, bem, bem recebida. Agora, tem uma coisa que a realidade, às vezes, parece que fosse paralelamente, né? Porque o que a gente ouve é tão contraditório quando o Estado anuncia 17 milhões de pesos para a polícia, para teoria de segurança delas, o dia a dia da sociedade, mas elas são permanentemente caçadas, são perseguidas. Tem um alto porcentagem de pessoas trans, né, na presas, na cadeia, né? Então é contraditório a mensagem que dão. Nós lutamos por ter educação, famílias que contenham as novas meninas que estão vindo, as novas pessoas com diferentes, com as dissidências sexuais, de gostos, de formas, de maneiras de ser. Não temos isso, é por isso que existe uma lei de educação sexual integral que não está se implementando também, que isso faria que as novas gerações de pessoas trans tenha mais contenção, né? Não é? Vivenda também, para elas é muito difícil alugar um lugar onde morar. A maior parte das mulheres ou as pessoas estão trabalhando na rua, não tem família. De bem pequenas, elas são jogadas na rua, então é muito difícil para elas. É necessário um plano que contenha todas essas coisas. Muitas nem não sabem, não têm educação mínima. Não podem ler, não podem. As conexões com a rede são impossíveis. Então tem que ter tudo isso. Por quê? Porque quando falamos de da cota, tem um mínimo. Tem um mínimo de experiência. Quando as companheiras estamos agora enchendo o petitório para trabalhar, né? Não tem nada que pôr. Por quê? Não seria nem necessário. Realmente o que ajudaria seria a capacitação. Tem que tirar já mesmo as pessoas, tem que sacar, ajudar as pessoas para sair da rua, tem que ajudar. E o jeito é sacando elas mesmo, é só uma decisão política. Não tem mais que isso, tem que ser capacitações rentadas. Não tem outro jeito, não tem. Vai morrer. Faz 3 dias a gente. Eu fui uma marcha porque atiraram de um carro uma companheira no peito e ela estava muito grave, mas faz 15 dias deram de facadas outra, mas faz 30 dias mataram uma na facada, mas faz 2 meses com 30 facadas mataram mais uma. Todo tempo está acontecendo isso. Então, o importante é tomar a consciência e realmente ter uma política que esteja pensada para as necessidades reais do que as pessoas estão passando o coletivo está passando na rua, que não tem jeito de viver, não? É, com as enfermidades que já tem, com os frios, com as agressões permanentes. Mesmo assim, as pessoas que têm ganhado um trabalho no Estado, que têm um plano de saúde, que é IOMA, que é estatal e é da província de Buenos Aires. Então, por um lado, está esse decreto, e por outro lado, a obra social, o plano de saúde que deveria cobrir as necessidades do coletivo, não estão cumprindo com a obrigação que elas têm. Não? Também dizem que não estão regulamentadas, então tem que sair tudo por recurso de amparo, que se aqui dobra o maltrato, todo o tempo explicando que quem o é, quem é, o porquê as pessoas tem que passar doblemente esta estigmatização, não? Quando decide, quando enfrenta a família, quando enfrenta a sociedade, quando o Estado não está presente para facilitar a vida delas, não os direitos que elas têm, que nós temos. Então, muito bem-vinda. Tudo material, toda ferramenta está muito bem-vinda, mas tem que ter cuidado, tem que ver realmente todo o trabalho que tem para fazer. Ontem, quando eu ia e estava aí, né, entregando o alimento para as companheiras, e daí eu estava ouvindo e lembrando dos 27 milhões para a polícia, das quantidades de milhões para os bonistas. Então, é por isso que ontem, quando eu fui a um bairro, o primeiro bairro que esteve fechado pela quarentena, pelo coronavírus, né, pela pandemia, esteve fechado aqui, o bairro Cabeça. Tem aí 20, às vezes mais, porque é uma população que vai indo, não, porque não tem lugar seguro sempre, não pode morar sempre no mesmo lugar. Então, quando eu estava aí, eu pensava no dinheiro que o Estado gasta pagando os bonistas, quando o dinheiro está pensando todo o tempo como pagar o Fundo Monetário Internacional e como, graças à caridade das pessoas, essas garotas estão sendo ajudadas, eu fico com muita tristeza. Tem um plano que o governo está dando para algumas pessoas travestis. Eu digo algumas porque tem que ter documentação, tem que ter certos requisitos que a maior parte das mulheres trans, do coletivo trans, não tem. Não tem documentação, não tem nada. Então, tem muitas que estão saindo agora pela pandemia da cadeia. Não tem nada, saem assim sem nada. Onde elas estão saindo? À rua? De novo? Não tem contenção nenhuma. Então, bem-vindo de novo. Mas tem muito para fazer, muito para fazer. Não dá para se relaxar. Então, é isso a contradição que eu estou vendo, né? De novo digo, bem-vindo a todas essas medidas necessárias, mas quando o governo está acordando pagar dinheiro aos bonistas, acordando pagar dinheiro ao Fundo Monetário Internacional, quando está gastando dinheiro para a polícia, para aumento de salários, mesmo assim. Mas tem um problema muito enorme, que é que a polícia permanentemente ataca elas. Não tem uma política de contenção.
Puente de encuentro, ponte de encontro. Um programa feito pela RAI Argentina ao Mundo com as rádios nacionais de Puerto Iguaçu, Paso de los Libres e Santo Tomé.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina, mission chétier.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
A seguir em Puente de Encontro, Ponte de Encontro, mais notícias do nosso país e da região. A agência leva nota da Argentina após país reestruturar dívida. A agência de classificação de risco Standard & Poor's elevou nesta segunda-feira o rating de crédito soberano de longo prazo da Argentina, retirando o país do território de default após a Argentina reestruturar com sucesso mais de 100 bilhões de dólares em dívida soberana. A agência elevou o rating do país de SD para CCC+, ou default seletivo, citando a conclusão de reestruturações de dívidas complexas que reduzirão significativamente os pagamentos de cupons nos próximos anos. Este importante passo à frente oferece a oportunidade para o governo articular um plano mais amplo para enfrentar os vários desafios macroeconômicos pós-pandemia, afirma o documento. Lembremos que a Argentina reestruturou na última semana cerca de 65 bilhões de dólares em títulos estrangeiros e mais de 40 bilhões de dólares em dívida em moeda estrangeira, emitida de acordo com a legislação local. Uma grande vitória para o país, que está mergulhado em recessão e inadimplência, situação em que ficou após os 4 anos de governo neoliberal liderado por Mauricio Macri. O país agora precisa voltar as suas atenções para negociar um novo acordo com o FMI, para substituir uma linha de crédito fracassada de 57 bilhões de dólares de 2018 e manter conversações com grupos de credores do Clube de Paris. Província Argentina de Corrientes estende feriado administrativo e reforça medidas para reduzir a propagação do coronavírus. O governador de Corrientes, Gustavo Valdés, anunciou a início desta semana a prorrogação do feriado administrativo por mais uma semana e ordenou mais restrições para reduzir o nível de mobilidade na capital, devido ao aumento das infecções por Covid-19. Hoje a pandemia está se espalhando em Corrientes. Pedimos que vocês tomem cuidado e estejam atentos, disse ele, durante os anúncios na sala amarela da Casa de Governo. Somente as áreas essenciais do setor público, especialmente ligadas à saúde e segurança, funcionarão. Precisamos diminuir a mobilidade. Hoje temos 52%, mas não é suficiente. Devemos tomar consciência, disse o governador em uma entrevista coletiva sobre as medidas para evitar a propagação do coronavírus. Na sequência, escutamos o próprio governador Valdés.
Necessitamos baixar o número e a mobilidade. Pero necesitamos tener conciencia y tomar conciencia del esfuerzo que estamos haciendo los correntinos. No es suficiente con lo que estamos haciendo. Veo que en los barrios de Corrientes no se están cuidando, la situación es complicada, es compleja. No le estamos dando indicaciones porque queremos, no estamos otorgando el asueto para que la pasen mejor y estar de vacaciones, que se puedan juntar entre familias. No, para esto no lo estamos haciendo. Estamos haciendo y dando este asueto para que se cuiden, para que cuiden a sus hijos, para que cuiden fundamentalmente a los de la tercera edad que están en sus casas.
Por outra parte, na terça-feira também desta semana, a cidade argentina de Puerto Iguaçu, província de Misiones, decidiu restringir as atividades sociais devido a novos casos de coronavírus. A fim de proteger a população de uma possível infecção pelo Covid-19, a prefeitura decidiu suspender as reuniões familiares e sociais, culto e missa. Também todas as atividades esportivas, exceto caminhada recreativa e ciclismo. Também mandou fechar bares e pubs e proibiu shows ao vivo em todas as suas formas. A resolução estará em vigor até próximo 21 de setembro, estando sujeita à evolução do contágio epidemiológico na cidade. A Argentina poderia autorizar voos comerciais regulares a partir de 1 de outubro. Os voos domésticos e internacionais programados poderiam ser retomados em 1º de outubro, de acordo com estimativas feitas pelo governo argentino e para os quais está trabalhando no desenvolvimento dos protocolos correspondentes dentro da situação da pandemia do coronavírus. O ministro dos Transportes da Argentina, Mario Meoni, disse a início desta semana que estamos pensando em 1 de outubro para o retorno dos voos regulares, tanto domésticos quanto internacionais, colocando uma data no trabalho que tem sido feito nas últimas semanas em vários ministérios e agências estatais. Entretanto, o funcionário esclareceu que o número de viajantes será condicionado pela abertura das fronteiras internacionais e pela decisão que as províncias tomarão a esse respeito. A partir do momento em que foram decretadas restrições para as operações aéreas regulares em todo o país, apenas voos especiais foram feitos. Da mesma forma, estão em andamento trabalhos para reiniciar o transporte de passageiros de média e longa distância, o que exigirá seus próprios protocolos e coordenação com as províncias para o trânsito interjurisdicional afetado pela situação de saúde dispar no território do país. Na sequência, escutamos o ministro dos Transportes da Argentina, Mario Meoni, fazendo o anúncio.
La verdad que nosotros hemos finalizado los protocolos propios de transporte aeronáutico, haciéndolo obviamente con los distintos operadores que hay en el sistema. En la aeronáutica, naturalmente, que no solamente es el avión y el protocolo del pasajero dentro del avión, tiene que ver con la recepción en los aeropuertos, tiene que ver con migraciones, que en el caso de los vuelos internacionales, con la policía aeroportuaria. Cada uno de ellos ha ido elaborando su protocolo con los trabajadores de rampa. Cada uno de ellos ha ido elaborando su protocolo. Hoy tenemos un protocolo unificado. Estamos elevándole al presidente una propuesta para que el mes próximo se reanuden los vuelos de cabotaje. Obviamente que entendiendo que hay situaciones en algunas provincias que limitarán esas posibilidades de vuelo, pero dándole la facultad a que cada provincia tenga la opción definitiva de decir que sí o que no al arribo de un vuelo de cabotaje de un destino o de otro. La verdad que nosotros queremos empezar a volar porque entendemos que hay muchas situaciones que son necesarias, de la misma manera que también queremos volver a poner el transporte de larga distancia, tanto colectivos como trenes, movilizarse. Sí. Así que estamos afinando los protocolos al máximo, los hemos acordado ya con el Ministerio de Salud y esperamos en los próximos días poder tener la fecha de reinicio de operaciones.
Puente de encuentro. Ponte de encuentro.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina, 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
La RAE Argentina al mondo.
RAE Argentinian in die Welt.
RAE Argentina al mundo.
Por outra parte, o que eu queria que você contasse, por que essa violência das forças de segurança com o setor trans travesti?
Sim, isso que você diz de que não eligem. Eu respeito profundamente as pessoas que eligem isso, o jeito de ganhar o dinheiro, de ganhar sua vida, com todos os riscos que significam estar na rua, né? Eu respeito quem queira estar bem, mas eu sei que tem muitas mulheres, muitas pessoas que estão na rua trabalhando, situação de prostituição, né? Que não eligem isso, nem sequer alguma vez puderam se plantear, não tem acesso a nada, não tem acesso à educação, não tem acesso. Por isso que eu falava da essa lei, da ESSE, de educação sexual integral, que é bem, bem importante para a juventude, para as novas gerações de pessoas trans travestis que estão vindo, que estão sofrendo as mesmas coisas que sofrem, as que agora estão na rua sendo mortas, sendo apressadas pela polícia. A polícia sempre foi um tema muito candente, né? O jeito de ganhar dinheiro, às vezes, das trabalhadoras. Também pode ser, às vezes, a droga, mas a polícia tem que ver com isso. Tem muito a ver, elas, às vezes, são apressadas,
são presas,
são perseguidas por não querer vender. Aí, às vezes, tem causas. A gente aqui diz de plantar. Plantar e quando não tem a droga necessária para elas estar na cadeia, mas botam nelas uma quantidade suficiente para elas estar presas.
Não sei se dá para entender o que faz a polícia, a maioria das vezes, é colocar de propósito drogas nas pessoas travestis para depois acusá-las
de
venderem na rua, quando na verdade o que fizeram foi se negar a vender para a polícia.
Tem muitas pessoas que estão atrás, é uma economia que muito importante, mesmo assim para as comissarias, tem...
Para as delegacias.
As delegacias, aqui se chama de carratica. Carratica é o dinheiro que se pode recolher nas ruas, né?
A caixinha.
Ah, a caixinha, bueno. Também aqui é uma coisa É, então, o lugar que o machismo, que o patriarcado põe para as mulheres, para as feminidades, é só isso, de trabalhar na prostituição, sabe? Para o consumo delas, mas consumem elas com todo o peso da palavra, não? Literalmente, ficam consumidas pelas enfermidades, o que já contei, não? Matam elas permanentemente.
Pelas doenças. Sim, vamos contar também que aqui na Argentina, a expectativa de vida de uma pessoa travesti é de entre 36 e 40 anos. É, na média, morrem ao redor dessa idade. E o índice de homicídios da população travesti também é enorme em comparação com qualquer outro coletivo.
É verdade. Nós temos só esse lugar da prostituição. Também são agredidas não somente pela polícia, sabe? Pelos vizinhos. Não temos direitos nenhum ante tanta agressividade. O motivo das vidas tão curtas é a saúde, é a violência, é não ter famílias de contenção, não tem políticas que tenham cuidado com isso, né? Contenção delas, porque não saem na rua aos 13, 15, 12, 13 anos, já estão saindo, sendo violadas todo o tempo, violentadas, agredidas. Então, tem toda a sociedade, somos o último orejão del tarro, mas o coletivo mais endeble, mais...
Mais vulnerado, né? Não mais vulnerável, mais vulnerado.
Vulnerado, é isso. Desculpa, meu português, eu tento, mas faz tanto tempo que não falo.
Não, imagina. Vulnerável é correto também. O que eu queria dizer é que não é que é uma população vulnerável, é uma... população vulnerada, vulnerada nos seus direitos.
Ah. É isso.
Essa é a diferença.
Então eu gostaria de pensar que a sensibilidade do governo vai se reforçar, mas o que eu vejo cotidianamente me dá muita dor e muita dúvida também. Mas bem-vindo para esse esforço do governo.
Bom, tomara que haja uma mudança radical aí. E, Chicha, me conte agora por que você gravou essa versão de Mania de Você, de Rita Lee?
Essa versão me acompanhou toda a minha vida. Quando eu tinha 20 anos, depois segui cantando, viajei, estive no sul da Argentina, Espanha, França, sempre cantando e nunca deixei essa canção. Foi trocado... Foi como que entrou em mim, fui cantando essa versão e foi se enriquecendo, ou não, foi diferente, não sei, com minha vivência, não? Então eu canto hoje essa canção tão bonita, que me acompanhou toda a vida. Sempre foi uma canção muito hermosa. E também porque habla do amor, e o amor realmente que é também... relacionado com o coletivo, é tão diferente construir umas relações de amor que sejam amáveis, que sejam sem volta, sem troca, sem interesses mesmo assim.
Tietchan, muito obrigada por toda essa descrição triste da situação, mas que é necessário divulgar, é necessário conhecer, é preciso que as pessoas se informem e saibam para poder atender às necessidades. Por outra parte, também melhorar na sua relação com essa problemática, né? Que tomara melhore, né? No curto prazo para toda a população trans-travesti. Mas vamos ter que ir encerrando por uma questão de tempo essa entrevista, e eu queria te perguntar onde o pessoal que quiser te escutar pode escutar pelo menos essa versão deliciosa que você fez de Mania de Você. Onde é que eles podem te escutar?
Agora eu subi a Mania de Você no YouTube, e é Checha Ribeiro com a B.
Vou soletrar porque em português fica diferente. É C-H-E-C-H-A.
É
R-I-B-E-R-O. Checha Ribeiro é o nome da nossa entrevistada de hoje. E ela, então, procurem ela no YouTube. É no YouTube que você subiu, Checha?
É no YouTube, eu subi. Também no Instagram também. Eu tenho mais canções ainda. É Checha Ribeiro, também dois. Esse é meu Instagram.
Perfeito. Então, o mesmo nome que eu dei, Checha Ribeiro 2, e em espanhol, DOS, e aí vocês vão encontrar mais material ainda feito por ela, mas se procurarem no YouTube vão se encontrar com esta deliciosa versão de Mania de Você de Rita Lee. E aí vão compreender também a humildade da nossa entrevistada de hoje, porque ela é uma enorme artista. Então, Checha, muito obrigada, e também obrigada pela entrevista e obrigada também por informar a população em geral acerca de o que estamos fazendo como sociedade com o coletivo Trans Travesti.
É bem, eu estou muito agradecida pelo convite e por a possibilidade de visibilizar toda a questão real e todas as possibilidades que o Estado está agora tendo intenções de fazer, que está muito bem. Então, é um agradecimento muito enorme de parte do coletivo trans para vocês. Eu tenho muita vontade de que essa lei seja o primeiro passo para deixar de estar em situação de risco permanente.
Tomara.
Muito obrigada.
Tomara que assim seja. Bom, até então, Checha.
Obrigado, obrigado.
Meu bem, você me dá água na boca, vestindo fantasia, tirando a roupa, molhada de suor, de tanto a gente se deixar de tanto imaginar loucura. A gente faz o amor por telepatia. No chão, no mar, na lua, na melodia. Molhada de suor, de tanto a gente se beija de tanto imaginar loucura. Nada melhor do que não fazer nada, só pra deitar e rolar com você, meu bem. Nada melhor do que não fazer nada, só pra deitar e rolar com você, meu bem. Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, é o meu bem. Meu bem, 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 yeah, yeah. Meu bem, você me dá água na boca, vestindo fantasia, tirando a roupa, molhada de suor, de tanto a gente se beija de tanto imaginar loucura. Nada melhor do que não fazer nada, só pra deitar e rolar com você, meu bem. Nada melhor do que não fazer nada, só pra deitar e rolar com você. Hey, oh, bem, oh, meu bem. Uau, meu bem. Não, meu bem, 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 vou te encontrar, meu bem. Você me dá água.